Vânios, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, Beverly? E quero começar já te cumprimentando pelo dia do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora, né? Onde
Obrigada.
nós estamos em casa e tu não. Tu está aí trabalhando, né? Para mostrar como o trabalho ele é assim, né? Às vezes umas pessoas podem ficar em casa, outras não. E
É
tu é
verdade.
daquelas que no dia da trabalhadora está trabalhando, né? Para
Isso
trazer
aí.
essas informações, para trazer, né, esses momentos para a gente curtir aqui ouvindo a tua rádio.
Obrigada, Vânios. E veja como você traz uma dimensão do trabalho, que é uma dimensão que faz muito eco na atualidade, que é a dimensão da utilidade, né? Por exemplo, eu estou aqui feliz trabalhando no dia do feriado do trabalho, do trabalhador, feliz porque me sinto útil entregando um conteúdo que vai ajudar as pessoas a refletirem sobre si mesmas, suas relações na atualidade, assim por diante. Que é uma dimensão muito atual, né? Dimensão de eu tenho que trabalhar com algo que faça sentido. As pessoas não trabalham só mais por dinheiro, elas querem se sentir realizadas no trabalho. São as novas dinâmicas das relações de trabalho que você lida tão bem nessa mescla daquilo que é, né? Que a legislação presente. Vem para preservar, que o Ministério vem para fiscalizar, mas também das novas perspectivas do trabalho. Não é isso, Vânios?
É, Beverly, né? A gente sabe a importância que o trabalho, né, tem para as pessoas, né? As pessoas se identificam pelo trabalho, socializam pelo trabalho, né? Elas buscam o reconhecimento pelo trabalho, né, que exercem, né? Então, o trabalho é fundamental para as pessoas. E o ideal era que o trabalho fosse só um motivo de satisfação. Só que a gente sabe que, infelizmente, Beverly, o trabalho também não é só motivo de satisfação, né? Muitas vezes, pela forma como ele é colocado, ele acaba sendo um motivo de adoecimento, um motivo de lesão, um motivo, inclusive, de morte, né? Por conta das situações, onde as pessoas são submetidas no trabalho. Então, o trabalho tem disso, né? O mundo do trabalho tem disso, né? Ele é muito amplo, né? Então, o mesmo trabalho que pode servir para trazer satisfação pode trazer sofrimento. E o que a gente busca, Beverly, acho que toda a sociedade deve buscar, é que cada vez traga mais satisfação e menos sofrimento, né? E é isso que a gente pretende, que o trabalho avance para isso, com todas as dificuldades que tem, Beverly, né? Porque a gente vê que, infelizmente, né, nos últimos anos, o mundo do trabalho veio tendo algumas alterações, no meu ponto de vista, para pior, no sentido de precarizar, fragilizar as relações, né, e acabar trazendo prejuízos para os trabalhadores.
Vânios, agora você começa já trazendo pontos que estão aí, todos os dias a gente se depara com eles, né? Que tem a ver com a precarização desse trabalho, a desigualdade salarial, a automação e o impacto da tecnologia na questão do universo profissional, né? Dos direitos também, a gestão dos conflitos. Olha que cenário, né? Desafiante na atualidade.
É, Beverly, é um momento assim, era aqueles momentos da história de grandes alterações, né? E que a gente se atrapalha. Às vezes a gente não sabe muito bem como enfrentar tudo isso, né? Porque a tecnologia aumenta num ritmo muito grande, né? As necessidades aumentam, tudo modifica, né? Mas o fundamental, Beverly, é que as pessoas, a grande maioria das pessoas, precisa trabalhar para viver. Né? As pessoas obtêm seu sustento a partir do trabalho, né? Alguns poucos privilegiados podem ser aqueles que não precisam trabalhar, né? Nunca precisaram, enfim, mas esse é outro nível. Mas as pessoas, em geral, precisam trabalhar, né? E precisam ter um trabalho decente, um trabalho digno, um trabalho onde sejam respeitadas as normas de legislação, as normas de segurança, né? O que a gente não pode deixar, Beverly, é que essa alegação de que há necessidade de aumentar a produtividade, né, a diminuir o custo Brasil, enfim, seja motivo para precarizar, né, para colocar as pessoas em situação de trabalho inadequada, gerando sofrimento, gerando acidente, gerando morte. E isso, infelizmente, nos últimos anos, Beverly, tem acontecido. Tem se valorizado cada vez mais aspectos que, no meu ponto de vista, são menos importantes, se deixando de lado, né, principalmente a saúde do trabalhador. Tu imagina o que a gente fala, uma jornada de trabalho de 10 dias de trabalho por um de intervalo, como tem. Isso afeta a vida da pessoa, né, o dia a dia, relação familiar, né, e não tem nada que justifique se a gente há mais de 80 anos fala que a jornada de trabalho tem que ter a cada 6 dias de trabalho um dia de intervalo. E assim por diante. Eu acho que a gente colocar o valor econômico antes da questão da saúde e da segurança do trabalhador é muito grave. E é isso que a gente tem visto nos últimos anos com essas precarizações e com essas novas modalidades de trabalho que, a partir principalmente da reforma trabalhista de 2017, foram instituídas. Então, a gente vive, Beverly, no meu ponto de vista, um momento bem importante, né, inclusive de saber exatamente o que a gente quer, né, para a sociedade, para os trabalhadores, né, para a saúde das pessoas em geral.
Claro. Vânios, obviamente, na questão da fiscalização, né, dessa auditoria, deste olhar, daquilo que acontece no universo do trabalho da nossa região, trazendo bem para a nossa região, que é onde tu atuas, nós tivemos várias situações na história recente de trabalhos análogo à escravidão, nós tivemos também várias denúncias de subtrabalho, várias denúncias também de pessoas que estavam em condições bem precárias de trabalho, né? E dentro desse contexto que a gente está dizendo que aconteceu como fatos, existe um movimento muito grande, crescente, que quando a gente vai em qualificações, instrumentalização para o universo do trabalho, falam de um mundo de cooperação, de um mundo em que as pessoas têm valor. Ou seja, o discurso e a prática parece que não estão combinando, né? Que gap é esse e como enfrentar, né, para equalizar um pouquinho mais aquilo que é discurso, ou seja, uma demanda, com aquilo que está acontecendo?
Esses exemplos que tu traz, Beverly, e que foram e são chocantes e foram chocantes aqui na nossa região, né? Tu imagina que nós estamos no século XXI, né? Tu falaste antes da tecnologia, da automação, da inteligência artificial. Como que a gente convive com isso e, ao mesmo tempo, com o trabalho escravo, né? Como que a gente convive com uma época de avanços, né, com um atraso tão grande como submeter pessoas, né, a um trabalho indigno, explorando as pessoas, né, sonegando direitos, ameaçando, agredindo. E, infelizmente, Beverly, a gente vê isso todo dia, né, na nossa região. Quer dizer, esse ano, na questão do período de safra aqui, foram mais de 30 trabalhadores resgatados em condição análoga de escravo, muitos deles estrangeiros, que vieram de fora para trabalhar, porque aí tem aquela reclamação, que as pessoas daqui não querem trabalhar, né? Tá difícil conseguir gente, mas quando vem gente, né, são muitas vezes tratadas dessa maneira, né? Então, como é que a gente convive com isso, né? Eu acho que isso, Beverly, e eu trabalho já com isso há bastante tempo, né, no Ministério do Trabalho há 20 anos, mas sempre trabalhei com o mundo do trabalho, né? O que tu notou, o que eu noto assim, aqui de 2016, 17 para cá, com principalmente a questão da reforma trabalhista e a questão da lei de terceirização, houve um esforço para desvalorizar o símbolo do trabalho, o símbolo do trabalhador, né? Houve um esforço para desvalorizar a atuação dos sindicatos, né? Que, enfim, bem ou mal congregam as pessoas e podem buscar algum, né, algumas condições melhores, né? Mas foi feito todo um esforço nesse sentido, né? Dizendo, e hoje tu vê as pessoas falarem que quem é CLT, né, é olhado com estranheza, porque tem que ser empreendedor, entre aspas, né? E as pessoas morrem trabalhando sem nenhum direito, sem nenhuma condição, né? Porque muitas vezes embarcaram nesse discurso que não é real, né? As pessoas que trabalham e que vendem a sua força de trabalho têm que ter garantia, têm que ter algum mínimo de segurança, né? E o que se fez nos últimos anos foi desvalorizar isso, né? E isso entra na cabeça dos trabalhadores e na cabeça dos empregadores, que dizem, não, direito é uma coisa muito pesada. A gente tinha um presidente que dizia isso, né? Que os direitos eram uma mochila nas costas do empregador que eles tinham que encarregar, e que quanto menos direito tivesse, melhor. Só que no momento que tu retira o direito do trabalhador, tu não está só reduzindo a remuneração, né? Tu está ofendendo a saúde das pessoas. As pessoas adoecem cada vez mais, né? Cada vez tem mais afastamentos, né? As pessoas saem do mundo do trabalho mais cedo por conta das condições que são oferecidas, e isso piorou muito nos últimos anos, Beverly, infelizmente, né? Eu acho que está na hora da gente olhar isso de outra maneira, achando que, bom, não é só a redução que a redução do valor do salário seja benéfica, né, para o empregador. Ela não é, porque ela causa isso e causa essa dificuldade, inclusive, que hoje todo mundo fala, de encontrar mão de obra. Porque as pessoas, né, não aceitam se submeter mais a algumas condições que antes se submetiam, sem ter um reconhecimento pelo que elas fazem. O que tu falaste, Beverly, as pessoas não querem só salário, né? Elas querem reconhecimento. E hoje em dia isso está, né, difícil em alguns setores, né? Claro, Beverly, que a gente tem as duas situações. A gente tem aqui na nossa região as empresas mais estruturadas, mais modernas, mais avançadas, só que convive, né, com os mais arcaicos, com o mais atrasado, né? E aí a gente vê como essa realidade é complexa e é dinâmica.
Claro. Na tua jornada profissional, Vânios, talvez não tenha os números, né? Mas como a gente poderia olhar, nem que seja um conhecimento empírico da tua própria percepção, nós avançamos, nós retrocedemos na região quando a questão é condições de trabalho, né? Postos de trabalho, qualidade desses postos de trabalho, relações de trabalho, ou damos um passo para frente, dois para trás? Me dá a tua percepção sobre isso.
Beverly, como eu comecei dizendo antes, né, a gente aqui convive com uma diversidade muito grande, né? Então, tu tem situações onde a gente está numa situação de primeiro mundo, uma situação avançada, onde as relações de trabalho são modernas, onde existe diálogo entre empregador, entre sindicato, entre trabalhadores, e isso existe, né? E são naquelas empresas, naquelas situações mais estruturadas, mais avançadas, ok, né? Então, para isso, a gente vem tendo avanços, né? O que que acontece? Para a grande parte dos empregadores, quer dizer, a maioria dos empregadores da nossa região são empregadores pequenos, né? Tu tem Caxias do Sul, por exemplo, tu tem em torno de 15 mil empregadores, né? E a imensa maioria não tem até 10 empregados, né? E, então, são relações completamente diferentes de uma empresa que tenha 8 mil empregados e que tem outro tipo de situação, né? O que eu vejo, assim, é que a partir da... até 2016, a gente vinha tendo um avanço lento, mas vinha tendo um avanço de melhora das relações de trabalho, de mais observância da legislação, de mais cuidado com a saúde e a segurança. A partir da reforma trabalhista, a gente tem enfrentado os retrocessos, entendeu? Tem aumentado a questão do trabalho escravo, voltado a acontecer situações de trabalho infantil, aumentado situações de acidentes, de adoecimentos de trabalhadores, né? Porque se deixou de lado essa questão da proteção do trabalhador, que era uma questão cultural no Brasil desde antes da CLT, né? Mas a partir da CLT de 43, foi sempre uma questão, ó, vamos proteger, com todas as dificuldades, os avanços foram vindo, mas a partir de 16 se passou a tratar o trabalhador, né, com esse olhar, com essa desconfiança de que ele não era importante, que ele causava problemas, né, e que o que tinha que fazer era proteger o capital, né? E a partir desse momento a gente notou assim, ó, não vamos investir em segurança porque isso não é necessário. E aí volta a adoecer, volta a acontecer acidentes. A gente teve agora, Beverly, uma situação, né, que o Ministério do Trabalho incluiu numa norma a questão de avaliação dos riscos psicossociais nos locais de trabalho. Porque a doença mental tem sido causa, e isso a imprensa revelou, vocês revelaram, de afastamentos cada vez maiores. Teve um aumento enorme, de um ano para o outro, de pessoas que deixaram de trabalhar por conta de situações de saúde mental, né? E aí o Ministério do Trabalho fez incluir uma norma dizendo que as empresas deveriam avaliar, né, se dentro dos seus locais de trabalho não teriam situações que estavam ajudando a adoecer as pessoas, né? Questão de jornada exaustiva, né? Assédio moral, etc. Né? Essa norma era para entrar em vigor em 26 de maio agora. A pressão foi tão grande contra isso que foi adiado por um ano. Ou seja, né, tu nota isso, quando se tenta fazer um avanço, tem uma pressão enorme para dizer, não, não precisa, deixa quieto, vamos, daqui um ano a gente conversa sobre isso. Então tu vê como essa questão do mundo do trabalho é complexa, entendeu? Mesmo nos momentos em que situações como essa de afastamento de trabalho, de adoecimento de trabalho, prejudica o trabalhador, mas também prejudica o empregador, existe uma pressão forte para que não se avalie, para que não se implemente e que a situação continue adoecendo, continue afastando as pessoas. Então é difícil, assim, como tu disseste, a gente tem às vezes um passo para frente e dois para trás. Espero que a gente inverta essa lógica e consiga caminhar para frente.
Vânios, muito obrigada pela presença, né, por essa reflexão importante nesse dia em que a gente para, né, para descansar, mas para para olhar para si mesmo as nossas relações de trabalho. Um forte abraço para você.
A gente não, né, Beth? Tu não para, tu continua, tu está aí nos trazendo informações, diversão e mais uma vez quero te cumprimentar, tá? E dar um forte abraço para todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade.
Abração forte, Vânios. Até, tchau, tchau. Abraço.